up and do my thing.
Getting jiggy, jiggy, jiggy on the beat, yeah. Do the oogie, boogie, boogie, let us bend it, yeah. Catch the jiggy, 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 now you fucking up.
Opa, 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 chegando com mais uma edição do podcast aqui pelo esportista.com, o portal que você já está acostumado com as melhores matérias. Estamos também em todas as plataformas para você ouvir o nosso podcast. Tem também os outros podcasts dos times de São Paulo, tem do Corinthians, do São Paulo, do Santos, aqui pelo esportista.com, com uma equipe que você já está acostumada, que faz ótimas análises a respeito do seu time de coração. E essa edição, mais uma do podcast aqui pelo esportista.com.
Big coin, baby. Hey, 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 we got them jiggy on a beat. Fuck it, fuck it, yeah.
My granny called, she said, Travis, you work too hard. I'm worried you forget about me. I'm falling in and out of cuz. Don't worry, I'ma get it, granny.
What happened now, my daddy? E hoje comigo neste podcast número 6, né, aqui no esportista.com, meu parceiro Rafael Del Manto, que vai fazer comigo hoje aqui este podcast. Rafa, um dia de reflexão para todo palmeirense, né? Boa tarde.
Fala, meu, boa tarde aos amigos do esportista também.com. É, realmente, uma segunda-feira meio conturbada pro lado palmeirense, né? Foi eliminado em casa contra um time teoricamente inferior, enfim. É, acho que tem muita coisa para ser repensada se esse time ainda quiser disputar títulos nesse ano de 2019, né?
É, eu acho que, assim, a gente precisa pontuar algumas questões, né, pra gente poder entender esse momento que passa o Palmeiras, né? Algumas questões táticas, né? Mas também as questões táticas, elas dependem basicamente do desempenho dos jogadores em campo, né? Primeiro a gente vai bater um papo sobre a parte tática do Palmeiras, sobre a entrada do Ricardo Goulart no time e o que isso causou, né? O que isso fez de mudança, trouxe de mudança do ano passado para esse ano. Me parece, Rafa, não sei o que você pensa, o Palmeiras hoje joga praticamente com quatro atacantes. É um 4-2-4, porque o Goulart, ele faz essa função de segundo atacante. Os dois de extrema, tanto o Dudu quanto o Scarpa, até tentam voltar para marcar, né? O Scarpa muito mais do que o Dudu e o Deyverson. E dessa configuração, me parece que o Palmeiras deixa um buraco muito grande, né, ali no meio campo, né? O Felipe Melo e o Bruno Henrique ficam sobrecarregados, são lentos na saída de bola e por isso que não me parece que há outra alternativa tática para o time chegar ao ataque a não ser aquela bola alçada para o Deyverson dar a casquinha. Você também vê alguma coisa similar com relação à entrada do Goulart no time? O que tem trazido isso de dificuldade para o time?
Sim, Lê, a gente até bateu um papo ontem e o que eu tenho de visão sobre isso é que antes do Goulart, o Palmeiras tinha um outro problema, que o centroavante muitas vezes ficava sozinho, porque tanto o Lucas Lima quanto o Moisés, quando atuavam naquela posição de meio atacante, não tem as características que o Goulart tem, que é de infiltrar na área, de estar sempre próximo ali do gol para ajudar o centroavante a finalizar. Porém, com a entrada do Goulart, o Palmeiras começou a apresentar um outro tipo de problema, que é justamente isso que você citou. O Palmeiras hoje tem um buraco muito grande entre os dois volantes e praticamente entre os quatro da frente, porque o Dudu não tem essa característica de voltar, foi o que você falou, o Scarpa ainda tenta um pouquinho, e o Goulart não. Você vê que o Goulart está sempre praticamente atrás do Deyverson, como um segundo atacante mesmo. Então, muitas vezes, quando o Palmeiras tem a bola, o Palmeiras não tem opção de conseguir criar uma tabela pelo meio, achar um passe na diagonal ou nas costas do lateral, porque o Goulart não participa dessa criação de jogada. Então, ao mesmo tempo que o Palmeiras ganhou essa presença diária, o Palmeiras perdeu poder de posse de bola e de criação. Eu não acho que ter o Goulart como opção para jogar atrás do Deyverson seja uma coisa ruim. É uma forma de atuar. Muitas vezes vai dar certo, mas quando você pega times fechados, não tem jeito. O Goulart não participa do jogo, aí o Palmeiras fica fazendo o que a gente está acostumado, que é lançar a bola na área e aí brigar pela casquinha, brigar pela segunda bola, enfim. Eu não acho que seja um principal problema, mas eu acho que o Palmeiras tem que ter outras situações de jogo, que é o que o Felipão não tem oferecido. Quando as coisas não estão indo bem, o Felipão não consegue mudar essa forma de jogar. Parece que o Palmeiras só tem um jeito e acaba ficando fácil do adversário estudar e marcar o Palmeiras. O que você acha?
Eu entendo, eu concordo com você. Eu acho que esse não é um dos principais problemas. Eu acho que é uma questão ainda de tempo, né, para os jogadores se conhecerem, para os jogadores se buscarem, né? Porque o Goulart fez só 10 jogos, né, pelo Palmeiras. Então, assim, ele é um cara que ele tem um estilo de jogo muito peculiar, né? Então, e basicamente, os times onde o Ricardo Goulart jogou, não é que os times jogavam em função dele, mas a bola era basicamente... a final da jogada era sempre com ele ali, ou na grande área, ou aproveitando o espaço, deixando pelo centroavante. E isso, tudo isso que a gente está falando agora, me parece que só vai dar certo quando o nível de técnica dos jogadores aumentar, né? A gente tem percebido jogadores muito abaixo tecnicamente, na hora de tomada de decisão, né? Uma tomada de decisão sempre a pior possível, né? Ontem, por exemplo, foram vários exemplos de que o time consegue construir alguma coisa, mas na hora da decisão final acaba pecando, né? Foi assim com o Mike, foi assim com o Bruno Henrique, foi assim com o Dudu, com o Scarpa. Então, imagino que muitos jogadores estão com um rendimento abaixo do esperado e isso tem feito a diferença. Agora, a gente precisa buscar explicações de porquê. Por que que esses caras estão muito abaixo do que apresentaram no passado? O que que você pensa, Rafa?
Não, total, cara. Palmeiras, o Dudu em 2018, por exemplo, fez um ano espetacular. Era o estilo de jogo era basicamente o mesmo, que era esse jogo reativo, o Palmeiras ficava pouco com a bola, mas quando conseguia recuperá-la no campo de ataque, em dois, três toques, estava dentro do gol. Por quê? Porque tinha um Dudu inspiradíssimo e tinha o William, que era o jogador que jogava pela beirada, não era um centroavante, não era um meia, mas era um cara que dava essa profundidade, coisa que o Scarpa não está conseguindo, e ele também infiltrava na área para finalizar. Então, assim, com o William, o Palmeiras tinha duas situações. Ele ajudava na criação, porque era um jogador que criava, ia para o fundo, dava passes, e ele também finalizava. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para se acertar. Eu acho que o Felipão tem muita culpa de tudo isso que está acontecendo, mas eu concordo com você. Além de tudo, os jogadores não estão se ajudando. Tem muita gente que está jogando abaixo, como nós acabamos de citar. O Dudu, o Ricardo Goulart, que até fez algumas boas partidas, mas depois caiu também, até pela parte física, que é normal. E o Scarpa também não está conseguindo manter uma regularidade. Então, além de todo o problema tático, o problema disso que nós falamos que o Felipão não consegue alterar dentro do jogo a forma de jogar, também tem essa questão que tem muito jogador abaixo. Por exemplo, eu acho que a diferença está sendo no sistema defensivo. Já no sistema defensivo, não. A gente tem praticamente todos os jogadores ali da linha de zaga, os laterais que tem se alternado, e os zagueiros, principalmente o Luan e o Gomes, em excelente fase. Por isso que o Palmeiras tem sofrido pouco gol. E não tem só sofrido pouco gol, tem sofrido pouco chance de gol. Você vê que os goleiros quase não fazem defesas, né?
Isso é uma questão muito importante que você levantou. Os dois zagueiros do Palmeiras contra o São Paulo foram as melhores coisas que aconteceram, né? Os dois, tanto o Luan, voltando de contusão, foi muito bem, né? Não deixou...
Partidaça.
Fez uma partidaça o Gustavo Gomes, então nem se fala, né? Gustavo Gomes não perde uma no alto, né? Ele é um cara que... Esse tipo de jogador, né? A gente percebe claramente que ele manteve o nível do ano passado, né? Ele é um cara que chegou, começou como titular já no primeiro jogo dele, não perdeu com ele em campo o Palmeiras, continuou muito bem na temporada, não teve essa de, demorou pra engrenar, demorou pra voltar à velha forma, não. Ele é um cara que você pode botar no campo, que ele vai sempre te entregar aquilo que a gente imagina. E esse é o reflexo do time que deveria ser, né? O Palmeiras, claro, tem o discurso do Paulista, que é um campeonato menos importante dentre os que o time vai disputar, e é uma verdade, mas não pode criar uma cultura de eliminação, né? O Palmeiras de novo eliminado por um rival no campeonato estadual, um campeonato que nessa fase é importante, vale somente a partir dessa fase, e o que a gente viu ontem foi basicamente um time que com algumas limitações, né, técnicas e táticas, não conseguiu passar por cima do adversário. E eu acho, viu, Rafa, eu não sei o que você pensa, cara, eu tenho algumas teses que pode ser um pouco controversa, talvez hoje, num dia de caça às bruxas, né, as pessoas podem imaginar que hoje é o dia de caça às bruxas, que tudo vai, a parte toda negativa vai aparecer, mas eu sinceramente acho, e pode ser que eu esteja errado e até torço para estar errado, que alguns ciclos eles precisam ser terminados, tá? É, não tô falando que o Dudu tem que ir embora, mas vai ter que ser vendido amanhã, não acho isso. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco o todo. E eu sinto ele desmotivado, eu sinto ele cabisbaixo, eu não sinto mais aquele Dudu guerreiro que a torcida do Palmeiras acompanhou e acostumou. Nem discutir mais com a arbitragem, ele faz, né? Ele perdeu um pouco daquele tesão de jogar futebol, pelo menos essa é a impressão que passa. Aí pesa a favor dele o fato de ano passado, 2017, também ele ter tido um começo de ano ruim. Mas eu não sei não, viu, Rafael Del Manto, eu começo a achar que na vida tudo tem um ciclo. Eu não sei se de repente o Dudu, até pra ele poderia ser bom também, respirar novos ares, buscar novos desafios, porque o que esse cara tem de desafio ainda no Palmeiras? Ele já conquistou títulos importantes, é ídolo, tem um ótimo salário. O que de repente motiva mais esse jogador? E eu acho que é uma questão que a gente precisa pensar. Não tô dizendo que eu tô certo, não, mas eu acho que é uma questão que há uma necessidade de se discutir internamente o que está acontecendo com o principal jogador do time, que ele é a referência técnica do Palmeiras nos últimos anos e esse ano tem entregado muito pouco.
É, então, eu concordo com você. Geralmente, quando o time é campeão, quando passa um ciclo ganhando muitas coisas, a tendência é que os jogadores se acomodem. Não é o certo, mas é uma coisa que acontece. É, o que eu penso é assim, Lê, eu acho que é importante manter algumas peças de títulos que vem conquistando, de jogadores que vem conquistando os títulos, eu acho que é importante manter uma base. Mas eu acho, talvez se fosse interessante, tentar dar uma revigorada, tentar botar duas ou três peças novas, para que essa acomodação não tome conta de todo o elenco.
Concordo.
E o que aconteceu no planejamento de 2019? O Palmeiras manteve todo o elenco, não trocou ninguém, e as contratações que foram feitas para compor o elenco. Você vê que o Palmeiras gastou muito, né? Contratou 5 jogadores, mais o Rafael Veiga, que voltou de empréstimo, e o Palmeiras não trouxe nenhum jogador, com exceção do Goulart, que veio por empréstimo, mas assim, não teve nenhum jogador que chegou com status de titular. Então, as peças eram para compor o elenco, os jogadores que tinham sido campeões foram mantidos, não houve aquele fato novo, né? Aqueles 2-3 jogadores que chegam com status de titular e aí esses jogadores que já estavam no elenco passam a correr um pouco mais. Então parece que está muito cômodo pro Dudu, né? Eu considero que ele é um ídolo dos últimos tempos, né? Ele é o marco dessa reviravolta. Ele jogou muita bola em 2018, mas eu concordo com você, parece que ele está um pouco acomodado. O Palmeiras aumentou o salário dele, né? Fez um contrato novo com multa rescisória milionária, enfim, e ele não está respondendo dentro de campo. Mas ele também tem a certeza que ele é um cara intocável.
Isso.
E talvez aí que está o problema, né?
Eu considero exatamente isso. E assim, eu tô só exemplificando no Dudu uma ideia de alguns outros jogadores também. Não é só ele que é o acomodado, né? Tem outros jogadores que estão deixando muito a desejar. E aí, a gente fica pensando no Felipão, né? O Felipão tem no Dudu um cara de confiança. Ele já demonstrou isso. O Dudu teve um gás ano passado quando o Felipão chegou. O Dudu botou a bola debaixo do braço e fez o que fez no Campeonato Brasileiro, né? Foi um dos principais responsáveis pelo time ser campeão. E fica justamente essa questão da acomodação deste atual elenco do Palmeiras, que é uma coisa corriqueira, né? A gente vê outros tantos times lutando, comendo grama, até contra o próprio Palmeiras, porque sabem que se igualarem na parte de raça, eles fatalmente vão já dar um passo importante, porque tecnicamente o Palmeiras tem jogadores que podem decidir. Agora, não adianta nada você ser técnico, ser um ótimo jogador de futebol, se você não correr, se entregar, não disputar todas as bolas como se fossem as últimas. E a gente tem percebido isso contra o São Lourenço, terça-feira na Argentina, foi a mesma coisa. Os caras são ruins tecnicamente, mas comeram a bola, disputavam todas as bolas como um prato de comida. E o Palmeiras parece saciado, né? Parece um time de barriga cheia, falta aquela gana, aquele sangue nos olhos de vencer, tanto para quem tá em campo, quanto para quem tá para entrar. E aí que tá, de repente os caras estão assim porque sabem que esses caras têm vaga cativa no time, mesmo que for bem no jogo não vai jogar outro, porque vai sair pra entrada daquele que tem vaga cativa, ou então o Felipão deixa esses caras ter vaga cativa porque os que estão pra entrar não demonstram nos treinos que podem jogar. Então é uma questão muito difícil de ser acertada, é uma questão que o Felipão tem que abrir os olhos. Ele até no final da coletiva contra o São Paulo ele falou, temos que conversar algumas coisas internas, resolver algumas coisas internas não sei se com base nesse tipo de coisa, se é, com relação a alguns jogadores que ainda não mostraram futebol em 2019.
É, eu concordo totalmente, né? Os jogadores, eles estão realmente acomodados, parece que não tem sombra. E os jogadores que entram, como por exemplo, eu acho que a maior, o maior reflexo disso é o Lucas Lima, né? O Lucas Lima é um jogador que parece que não tem mais ambição. Ele tá no banco de reservas, não reclama. Ele entra como se estivesse entrando para jogar um casado contra solteiro no fim do ano. E também ele não demonstra nenhuma vontade de ser titular, ele não se mostra irritado, ele não tenta fazer nada para pra alterar esse quadro, né? Então, realmente, eu acho que esse lado... É, psicológico conta. Quando o time é campeão, eu acho que precisa manter a base, isso é claro, porque senão não adianta montar um time a cada ano, porque aí você não vai ter conjunto, você não vai ter não vai ter essa situação. Sim. De jogadores se conhecerem, você tem entrosamento, mas você precisa renovar com duas ou três peças num time de 11, que aí você vai trazer um fator novo, você vai trazer jogadores novos, sangue novos. Então, por exemplo, nessa situação, talvez a gente falar hoje seja fácil, mas por exemplo, talvez se ele tivesse mantido o Dudu e tivesse vendido, por exemplo, o Bruno Henrique, talvez o Felipe Melo, enfim, ter trocado duas ou três peças do time titular por jogadores de qualidade, jogadores também que chegariam para jogar, não aposta, né? Não vender o Bruno Henrique e trazer um jogador da Ponte Preta ou de um time menor. Mas talvez nesse sentido ter dado uma revigorada para que os jogadores não se acomodassem, né? Mas agora, em março, no meio da Libertadores, fica difícil, porque se você for reformular o elenco, você perdeu o time.
É verdade.
Deveria ter sido feito no começo do ano. No meio da Libertadores, fica complicado. Mas eu acho que nessa janela do meio do ano, eu acho que o Matos vai fazer aí pelo menos umas duas contratações e talvez vender algum jogador. Eu acho que ele vai dar uma mexidinha assim e principalmente aí no tentar a contratação do Keno, que é um sonho, vamos dizer assim, antigo da diretoria.
Ah, eu concordo com você. Acho que essas duas mudanças aí seriam importantes, duas, três mudanças, até para oxigenar, né? E a gente fala em mudanças, veja bem, não é só bom às vezes pro clube, é bom também pro jogador, né? O jogador às vezes precisa buscar... É estranho falar isso, mas é assim. Aí o cara fala assim, mas ele tá desmotivado ganhando 1 milhão por mês. É motivação proporcional à vida de cada um, né? Não é porque o cara é milionário que ele não tem problemas, que ele não deve ter ambições. Eu penso totalmente diferente. Eu acho que existe tudo na vida, tem o começo, o meio e o fim. Repito, não tô dizendo que tem que ir embora, que tem que... Eu só acho que tem que existir essa preocupação e tem que existir cobrança por parte de quem comanda o clube e ficar atento com relação a isso, porque são ativos do clube que, se você perde o time, você perde dinheiro, como uma ação na bolsa. Se você, de repente, perdeu um time de você, ela valorizou e você, de repente, espera que ela vá valorizar mais e ela faz o movimento contrário, é um negócio que você tem que administrar, que foge um pouco da alçada, né? Foge daquilo que você idealiza, né? E eu acho que essa atual diretoria, Rafa, não sei o que você pensa, mas na questão da cobrança do elenco, me parece tudo muito, muito bom, né? Estrutura, dinheiro, é muito oba-oba e pouca cobrança interna. Pelo menos é o que a gente tem visto de fora, né? A gente tem pouco acesso a treinos, a gente tem somente acesso aos 15 minutos iniciais. As conversas de vestiário a gente também praticamente não tem. Então, assim, é uma questão que me parece... muito da atual diretoria, do presidente Maurício Gagliotti, do Alexandre Matos, nessa questão de cobrança do elenco. Não sei se eles deixam essa parte com o Felipão, não sei se eles têm outras preocupações, mas de fato, eu não sei se com o Paulo Nobre essa questão de acomodação ela aconteceria. Mas enfim, eu não sei o que você pensa a respeito disso. Acho que o presidente tem que ser enérgico nesse momento, tanto o presidente quanto o diretor executivo, quanto o Cícero, o Zé Roberto, todo mundo que faz parte da diretoria. Hoje tem que sentar e trocar uma ideia franca com os jogadores. O que está acontecendo? Vocês estão felizes? Qual que é o problema? Porque eu acho que alguma coisa nesse sentido também tem que ser feita, além de trocar peças. O que você pensa?
Não, eu acho totalmente... Concordo totalmente, porque na verdade... A impressão que passa é que a diretoria e a comissão técnica tá sempre satisfeita com o que vem acontecendo. E eu acho que o maior exemplo de tudo isso foi a entrevista coletiva do Felipão, O Matos não deu entrevista, né? Mas o Felipão disse que gostou do jogo, que não tá preocupado com o rendimento da equipe, que ficou chateado no jogo do São Lourenço, mas que para esse não, que foi uma partida muito boa, que o Palmeiras criou 3-4 chances de gols e deveria ter saído com a vitória. Mas, sinceramente, a gente não sabe qual é o jogo que ele viu. Porque o que a gente viu foi um jogo com muita marcação. É um São Paulo fragilizado, que está sem os seus principais reforços, Pablo e Hernanes, e ainda os reforços que nem estrearam. Então, basicamente, nem esse time do São Paulo vai ser o do brasileiro, vai ter muita mudança. Jogando em casa, precisando ganhar por um simples resultado, o Palmeiras não consegue criar chance clara de gol. Claro, tem um pouco mais de volume, mas toma muita decisão errada, chega na cara do gol, não faz o passe para finalizar, não consegue chutar também de fora da área, enfim. É um Palmeiras que cria pouco, é um Palmeiras previsível, e é o que você está dizendo. Eu acho que numa situação dessa, numa eliminação dessa, o mínimo que a gente espera é que o Felipão dê uma entrevista citando os pontos fracos, né, e falando, não, tem muita coisa para melhorar, eu não gostei disso, não gostei disso, não gostei daquilo, mas ele não. Ele prefere blindar o elenco, com uma entrevista dizendo que está satisfeito, e com isso vai voltando tudo o que a gente está dizendo em relação à acomodação. Os jogadores, quando tem proposta para sair, o Palmeiras vai e cobre. Quando os jogadores não têm um rendimento bom, o treinador não fala. Não sei se fala internamente ou não, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser exposta. Aí eu uso o exemplo do Caridi, por exemplo. Quando o Corinthians vai mal num jogo, ele sai criticando tudo, de cabo a rabo. Porque ele mostra o quê? Ele mostra que ele não está satisfeito. Ele mostra para os jogadores que ninguém tem cadeira cativa. Ele mostra, perante a imprensa, que se não melhorar alguns aspectos, vai para o banco, vai sair. Então, quer dizer, com o elenco que a gente tem, com a estrutura que o Palmeiras tem, não dá para jogar 180 minutos com o São Paulo de garotos e ainda fragilizado, e se quer fazer um gol, se quer abrir o placar e conseguir segurar uma vantagem, com uma estrutura melhor, com um time melhor, com uma fase melhor, enfim, concordo com você, tem que ser cobrado não só pelo treinador, como por exemplo, como o diretor e o presidente também precisa aparecer mais, porque sinceramente o pessoal nas redes sociais brincam, jogar no Palmeiras hoje está uma grande moleza. Você recebe em dia, você tem estrutura de primeiro mundo, você tem salário alto e você tem pouca cobrança. Então eu acho que essa questão de vontade, eu acho que tem que começar lá de cima. Eu acho que essa cobrança tem que vir forte, sim, porque senão o Palmeiras vai se acostumar com eliminações e vai se acostumar a sempre dizer que tá bom, bater palma, aplaudir renda, enfim, tudo isso que a gente já citou no longo dos dias aí que o Palmeiras vem sendo eliminado por rivais em casa, né?
Exatamente, e mais uma eliminação, né, para um rival em casa. O Palmeiras tem colecionado eliminações recentes, né, contra Cruzeiro, né, contra o próprio Corinthians ano passado pelo Paulistão, tem ido bem nos campeonatos de pontos corridos, né, mas de fato no mata-mata falta acertar alguma coisa, ou é eliminado por gols, pelo número de gols, né, feito pelo adversário fora de casa, como era o critério da Copa do Brasil ou da própria Libertadores da América, ou pelos pênaltis, né. O Palmeiras tem tido um retrospecto muito ruim, recente, de penalidades, e foi muito mal o Felipão na coletiva ontem, né. Ele foi muito mal porque o caso da Federação Paulista de Futebol realmente foi uma vergonha. O julgamento do Moisés foi tudo aquilo que ele falou, foi uma farsa, de fato, foi tudo aquilo que ele falou. O Palmeiras tem o direito, e até acho que foi muito pouco abordado pela imprensa, de uma forma geral, essa questão do julgamento, né? Se fosse num país sério, isso daria muito mais barulho do que deu aqui, isso a gente não pode negar, porque foi uma farsa. Um órgão que julga não pode ter a atitude que o TJD teve nesse processo todo, não só do julgamento do Moisés, mas todas as coisas, todas as palavras ditas pelo Olim, de entregar lenço, de que o choro, essas coisas todas, não cabe a um órgão que é competente, como é o tribunal, que julga as questões do futebol, não cabe a ele dar esse tipo de declaração. Só que isso é uma outra questão. É uma outra questão fora do futebol. A gente está comentando a respeito do time dentro de campo. O Felipão disse que gostou do que viu, que não tinha muito mais que ficar triste pelo que o time apresentou, mas foi o terceiro jogo sem marcar gols e vai caindo nisso, né? Vai caindo nessa questão que a gente tem falado, da parte tática e também da parte de vontade por parte de alguns jogadores, que agora, né, Rafa, não tem o que fazer. Aumenta a pressão para pegar o Júnior de Barranquilla quarta-feira no Allianz Parque. O torcedor já vaiou, uma parte já vaiou o time depois dessa eliminação. Então toda aquela sinergia construída no título brasileiro vai ter que ser novamente reconstruída já a partir de quarta-feira. Jogo difícil, Palmeiras, que foi derrotado na última semana, vai ter uma pressão a mais aí quarta-feira para pegar o Júnior, hein, Rafa?
É verdade, é um jogo complicado, né? Primeiro porque, como você falou, por mais que o Júnior Barranquilla não tenha nenhum ponto na Libertadores, é um time que vem para cá como um franco atirador. É a obrigação total de vitória do Palmeiras, né? Um Palmeiras que vem de uma eliminação, a torcida que vem sem paciência. Então eu acho que vai depender muito de como os jogadores vão reagir a isso. Se eles entenderem e absorverem isso como uma forma de correr mais, de demonstrar mais vontade em campo, em 10, 15 minutos, abrir o placar, conseguir mostrar que a derrota, a eliminação serviu para ligar o sinal de alerta, é uma situação. A torcida vai apoiar, porque vai encher o estádio, enfim, a Libertadores e o Palmeiras está bem, eu acho que a torcida vai reagir bem. Mas a gente sabe, Lê, se o Palmeiras em 15, 20, 30 minutos do primeiro tempo continuar com esse futebol previsível, sem demonstrar muita vontade, e o gol não sair, por exemplo, no primeiro tempo, toda essa pressão que a torcida faz no adversário volta pro Palmeiras, né? Vai mudar de lado, o Júnior Barranquilla vem para jogar fechado, é um time, querendo ou não, copeiro, o time está acostumado a disputar competições internacionais e pode usar essa situação a favor dele, tentando segurar os primeiros minutos, como fez o São Paulo, e aí conforme o tempo vai passando e o gol não vai saindo, a pressão vai aumentando e aí eles vão tentar num contra-ataque, numa bola parada, abrir o placar. Então é um jogo perigoso, é um jogo que o Palmeiras tem que encarar como uma final, porque está em segundo no grupo, né? O São Lourenço passou o Palmeiras, tem um ponto a mais, tem 7, e o Palmeiras tem 6. E o Palmeiras tem que encarar como decisão para voltar, quem sabe, a liderança e ter um pouco de tranquilidade, porque é aquilo. Depois de quarta-feira, o Palmeiras só volta a disputar uma partida no dia 25/4 contra o Melgar. Então são 15 dias sem jogos. Você imagina se o Palmeiras tropeça agora em casa, o clima e a pressão que vai ser nesses 15 dias por Felipão trabalhar e melhorar o que tem que melhorar. Enfim, é uma partida que vale muito. Eu espero que os jogadores entendam e tenham a consciência que é uma decisão, porque se o Palmeiras não ganhar esse jogo em casa, pode se complicar até numa classificação da Libertadores, porque o grupo está embolado. Então, o que nós estamos falando. Tem que absorver, tem que pegar essa situação, essa pressão e jogar para o lado bom. Correr mais, mostrar mais vontade e fazer os 3 pontos. Porque até um empate seria um resultado... Nossa, seria um resultado... Vamos dizer assim.
É ruim, ruim. E você tocou num ponto muito importante, é verdade, né? São 15 dias depois pro próximo jogo e que também é pela Libertadores, né? O Campeonato Brasileiro só no final deste mês mesmo, né? Lá pro dia 28, a estreia do Palmeiras. Ainda sem televisão, né, Rafa? A gente tem essa questão também bastante interessante que ronda o Palmeiras. Até hoje, dia 8/4, né, que a gente está gravando esse podcast, nada fechado ainda com a televisão, uma situação no mínimo inusitada, né, para quem está acostumado a acompanhar o time na televisão, na TV aberta, tanto na TV aberta quanto o Premier. Por enquanto, nada fechado, o Palmeiras bate o pé e neste momento, ao que tudo indica, me parece que vai ficar mesmo sem a televisão, porque eu achava que ia fechar o contrato e nessa altura do campeonato eu já achava que o time já estaria com o contrato assinado com a TV Globo, já conseguiu melhorias do primeiro contrato feito, da primeira oferta feita pela TV, né? Algumas questões que o time conseguiu, mas ainda não aquela forma que o time idealizou, né? Para poder fechar esse contrato com a televisão. Vai ser no mínimo inusitado, né, Rafa? Acompanhar o time, sabe-se lá como, né? Como é que a gente vai acompanhar? Claro que, de repente, os meios de comunicação alternativos, né, podem ajudar. Algumas rádios locais ou até próprias rádios que podem voltar a acompanhar de perto os times em São Paulo, mas vai ser no mínimo curioso. Como é que a gente vai cornetar os caras sem assistir o jogo, Rafa?
Pois é, Lê, depois de tanto tempo acostumado com pay-per-view, com TV a cabo, com os canais passando todos os jogos do Palmeiras, talvez a gente tenha que passar por essa situação no mínimo inusitada, né? Porque o Palmeiras tem o contrato, né, com o Esporte Interativo, mas só vai passar os jogos de quem o adversário também tem os contratos com o Esporte Interativo. Por exemplo, nas primeiras 9 rodadas, só 4 jogos serão transmitidos, né, na atual situação. Ainda pode ser que o Palmeiras se acerte com a Globo e esse quadro mude. Mas assim, vai ser uma situação diferente, porque a gente não vai ter, teoricamente, nem o VT do jogo. Vamos ter que acompanhar nas rádios, né, no tempo real dos sites que tiverem passando. E, na verdade, Lê, é uma situação que é ruim tanto para o Palmeiras quanto para a Globo, né? Eu acho que a melhor forma disso ser resolvida é que os dois entrassem num acordo, primeiro porque a Globo depende do maior campeão nacional, do campeão brasileiro do último ano, e o Palmeiras também, querendo ou não, precisa ter os seus jogos expostos, até por divulgar a marca, patrocínio, etc. Mas também, nesse ponto, eu não tô contra a diretoria do Palmeiras. Eu acho que chegou a hora do Palmeiras mostrar, né, bater na tecla que é um dos maiores times do país, né, que não pode ter uma discrepância tão grande nos valores, né, igual está sendo falado de 120 milhões no Flamengo, 110 mil no Corinthians, não pode ter um valor muito mais baixo que isso. Então, assim, o Palmeiras tem sim que lutar pelos seus direitos e exigir que tenha um contrato melhor, mas a gente, como torcedor e como jornalista, por trabalhar na área, vamos ficar perdidos, porque a gente não está mais acostumado com isso. Vai ser diferente, mas eu acho que é uma causa que o Palmeiras tem que brigar. O Palmeiras não pode deixar isso de lado por causa da torcida. Eu acho que o Palmeiras tem sim que brigar e exigir, no mínimo, aí algo parecido com o que estão recebendo o Flamengo e Corinthians. O que você acha, Léo?
Eu concordo com você plenamente. Só pra gente explicar pra quem tá por fora a respeito disso, como funciona a divisão de cotas de televisão, ou melhor, de transmissão. Os times que têm contrato com a TV Globo foram os 19 clubes da Série A que fecharam, menos o Palmeiras, que fechou contrato para TV aberta, transmissão de TV aberta e pay-per-view. Ah, mas e o canal fechado? O canal fechado, o Palmeiras fechou com o Esporte Interativo, que vai transmitir os jogos na TNT, que só poderá ser transmitido contra, como o Rafa disse, times que também fecharam com o Esporte Interativo. Então, por exemplo, Corinthians, que fechou com a TV Globo, e o Palmeiras, que não fechou, não tem transmissão. Tanto no Allianz Parque quanto no Itaquera, não tem transmissão de ninguém, não tem. Não vai passar na TV, não sei como é que vai passar os gols no Fantástico depois, mas, enfim, não tem transmissão. Então, é uma briga que o Palmeiras tem tido para aumentar o seu valor de mercado. O Palmeiras não quer ganhar muito abaixo do que Flamengo e Corinthians, né? A estimativa desses clubes, no total, né? Totalizando todos os Premier, TV aberta, Flamengo chega a 320 milhões de reais, o Corinthians 270 milhões, São Paulo, que vem em terceiro, 160 milhões mais ou menos, que é a mesma coisa que foi oferecido ao Palmeiras. Só que o Palmeiras ainda tem o agravante de ter uma multa no contrato por ter fechado com o Esporte Interativo, que seria essa multa de 20%, algo que o Palmeiras já conseguiu eliminar nas ofertas feitas pela TV. Então, é uma discussão ampla, uma discussão muito maior do que qualquer outra coisa que a gente já viveu no futebol. A própria TV Globo não sabe o que fazer, tem o jogo de fantasy dela que ela também já teve que adaptar, tem a questão do pacote de Premier, que as TVs por assinatura estão tendo prejuízo, porque os caras estão entrando no Procon por conta do valor pago e o que é entregue, né, porque hoje são menos jogos. Enfim, é uma série de questões que, como você disse, a TV perde e o clube também perde, né? Eu acho que no final das contas o clube vai acabar acertando, porque por mais que não seja o que quer, mas, pô, são 150 milhões que deixa de entrar no orçamento, né, Rafa? É muita coisa, cara.
Total, né? Acaba, por mais que o Palmeiras tenha as finanças equilibradas, tudo, querendo ou não, é uma situação que, claro que aliviaria os cofres do Palmeiras. E, Lê, se você me permite, até claro, falando sobre a tática, falando sobre o esquema tático do Felipão, eu até no meu Twitter eu dei uma sugestão.
Divulga seu Twitter aí pra gente.
meu Twitter é @rafa_mediacep. Rafa_mediacep. É, então até tava citando talvez o Felipão, que não é a característica dele, né? Mudar esquema brutalmente, assim, né? Mudar é de uma forma muito, muito brusca. Então, na verdade, a sugestão que eu tinha dado é para melhorar essa questão de posse de bola, de aproximação, colocar o Goulart como centroavante, né? Como um 9 móvel, por mais que ele não queira jogar nessa posição, que não seja sua preferência, mas eu acho que, na verdade, isso tem que ficar no segundo plano, né? O Felipão, ele tem que ver o que é melhor para a equipe. Se não está dando certo de uma forma, o jogador tem que entender. Assim como o Moisés, em 2018, foi meia o campeonato inteiro, né? Praticamente os campeonatos inteiros, e ele sempre disse que preferia jogar como o segundo volante, mas o Felipão viu que era melhor para a equipe. Então, o que eu sugeri? Jogar o Ricardo Goulart lá na frente como um 9 móvel, né? Um 9 falso, colocar o Dudu na direita, porque eu acho que é a situação que aí daria mais profundidade, né? Hoje o Palmeiras tem o Scarpa pela direita e o Dudu pela esquerda, que tem sempre o costume de cortar para dentro. Então o Palmeiras está sempre afunilando o jogo e levando pouca profundidade, pouco perigo para o adversário. Então, jogar o Dudu na direita para dar essa profundidade, trazer o Scarpa para dentro, né? Colocar o Zé Rafael na esquerda, que é onde ele gosta de atuar, e colocar o Ricardo Goulart de centroavante. Então eu acho que o Scarpa ali por dentro pode melhorar essa questão da criação e centralizar o lá na frente. O que você acha, Lê?
Eu gostei, eu gosto dessa formação. Até comentei isso hoje de manhã com algumas pessoas. Mesmo o Daverson não sendo o principal problema do Palmeiras hoje, né? Talvez do ataque ele é o que mais tem tentado alguma coisa. Ele acabaria nessa configuração perdendo a vaga. Mas eu acho que poderia sim ser feito esse teste, né? O Felipão fez isso, acho que em algum jogo, que eu não lembro qual, que o Goulart terminou o jogo como centroavante, mesmo ele destacando depois que não é essa a função dele. Eu acho que isso preencheria um pouco mais a vaga de meio campo. Acho que qualquer um que entrasse no lugar dele conseguiria preencher, né? Como você citou o Zé Rafael, eu acho que ele já conseguiria ajudar um pouco mais na configuração de meio campo, que deixa o Palmeiras numa situação mais equilibrada, né? Essa configuração sua deixaria certamente o time mais configurado. Ou então, de repente, modificar simplesmente uma das peças, né? Tirar ou deixar os caras um pouco no banco, ou até o próprio Dudu, para botar um cara para marcar, o que eu não considero. Eu tentaria essa sua formação que você citou com o Ricardo Goulart fazendo essa função, não é a dele, mas ele é inteligente, ele é bom jogador suficiente para poder fazer parte ali daquela formação de ataque e ficar perto do gol, né? Porque
exatamente.
O Goulart, com a categoria que ele tem que ficar perto do gol.
Exatamente, exatamente. Não, e também eu acho que além de você ganhar com o Goulart perto do gol ali, como jogador inteligente que é, eu acho que trazer o Scarpa pra lá dentro
também,
faz com que o Palmeiras tenha mais situações aí pra criar chances de gol. Porque o Scarpa é um jogador que tem passe bom, é um cara que chuta bem de fora da área. Talvez atuando ali pelo lado direito, ele só tenha uma jogada, que é cortar para dentro e talvez cruzar. Eu acho que se ele jogar ali flutuando pelo meio, ele pode dar mais situações de perigo. E eu acho também que o Dudu seria legal jogar pela direita, porque até hoje, quando passado o Felipão, o Cuca, não me lembro agora, chegou a fazer isso, né? Na verdade, colocar ele aberto para que ele dê essa profundidade e não quebre para dentro, faça essa jogada na sequência de linha de fundo para cruzar para trás e conseguir criar mais, porque hoje eu acho que a gente não tem dúvida, né, Lê?
É.
O principal problema do Palmeiras é a criação, é a parte ofensiva que não tá encaixando, cara.
Ou então você transforma o Dudu no que é o Goulart hoje. Hoje o Goulart é aquele ponta de lança, com o Goulart centroavante. Aí você pode modificar a beirada, colocando um cara de repente um pouco mais, o Zé Rafael, que pode voltar, e o Scarpa pode. Joga o Scarpa pra direita, o Zé na esquerda, ou o contrário, deixa o Scarpa na esquerda pra ele poder ter essa profundidade. Mas enfim, deixar o Dudu solto pra poder. Aí não precisa voltar pra marcar, Dudu. Você é um cara que vai. Só que você precisa me resolver o jogo. Aí se você não. Você pode fazer o que você quiser, não volta pra marcar, não fica sentado no campo. Mas quando a bola chegar pra você, decida a porcaria do jogo, né? Porque é o que a gente imagina de um cara desse. Ele não precisa ter incumbências de marcar, mas na hora que chega no pé dele a bola, ele tem que decidir.
Não, é total isso. Eu acho que o principal foco dessa nossa conversa é o seguinte: todo mundo tá vendo que o Palmeiras faz pouco gol, que o Palmeiras cria poucas oportunidades de gol. Isso tá claro pra todo mundo. Então, não tem como continuar insistindo numa situação que talvez nesse momento não esteja dando certo. O Felipão tem bastante peças, estilos diferentes, é um elenco que permite que ele faça algumas modificações, algumas sugestões, né? Então, assim, o que a gente não pode aceitar é que o treinador fique passivo a um elenco farto, mas que não tem rendimento. Então, ele tem que tentar as situações que ele tem. Trazer o Dudu para dentro, trazer o Scarpa para dentro, jogar o Goulart para frente. Só que, assim, Lê, eu acho que ele perdeu um pouco o timing disso. Qual que era o melhor período para se fazer esses testes? Era agora no Paulista. E no Paulista ele ficou amarrado nesse esquema de centroavante, até mesmo quando não tinha o Deverson suspenso e talvez o Borja aí machucado ou cansado, alguma situação dessa, ele não alterou a forma de jogar, né? Então, assim, ele deveria ter feito todos esses testes agora no Paulista, mas tudo bem, não foi feito. Eu acho que deve ser feito aí no começo do Brasileiro. Ele tem que achar uma outra forma de jogar sem ser com um centroavante fixo nessa situação de bola longa e casquinha. Não que essa situação de bola longa e casquinha seja uma situação completamente inútil. Não é, já deu muito certo. Mas ele tem que ter uma outra situação para mexer. Se não tá dando certo, se o outro time conseguiu marcar, até para surpreender o adversário. Hoje, o treinador que joga contra o Palmeiras, ele já treina sabendo exatamente o que o Palmeiras vai fazer. Aonde o tiro de meta vai, aonde o lateral vai, aonde o Goulart joga, o que, que ele precisa fazer. Ontem, por exemplo, o menino da base lá do São Paulo, o volante, o Luan, ele dominou o meio campo.
É verdade.
Ele dominou o meio campo. Ele e o Lisieiro ali conseguiram fazer o São Paulo jogar. Por quê? Porque ele percebeu que tem pouco jogador ali, ele colocou dois moleques rápidos e praticamente a bola não conseguia chegar no ataque, porque ou a bola era esticada, ou se o Palmeiras tentava trocar passes, eles sempre tinham mais pessoas no meio campo e eles acabavam recuperando a bola com mais facilidade. Então, assim, não que o esquema do Felipão seja totalmente ruim, mas ele precisa testar outras formas, até para que não fique um time previsível do jeito que tá acontecendo hoje, né?
Eu acho que uma eliminação vai fazer ele repensar muitas coisas. Acho que isso que você falou é perfeito, né? A análise do jogo foi essa: o Cuca povoou o meio campo, ele jogou sem centroavante para justamente ganhar o meio campo, e foi isso que aconteceu, né? E já era esperado. Agora, o fato da casquinha, concordo, acho que é um desafogo, né? Às vezes é um lance que você tá apertado, você joga esporadicamente no centroavante, não tem que ser uma jogada principal, né? Até o próprio lateral na grande área eu acho que é válido, mas isso apenas um complemento de um trabalho que você já mostra, né? Não o principal ponto. Agora, Rafa, pra gente fechar aqui o nosso grande bate-papo, já te agradecendo, meu parceiro, valeu demais o bate-papo aqui no nosso podcast. Uhul! Com certeza o torcedor do Palmeiras tá gostando muito do que tá ouvindo. A gente tem um quadro aqui que é o banho de lama, o lama de ouro, na verdade, né? Que a história mostra que o banho de lama purifica a alma, né? Revigora. Então, as pessoas que vão bem merecem o banho de lama. Fiquei pensando aqui quem que poderia merecer esse lama de ouro ontem. A torcida do Palmeiras fez uma grande festa, é verdade. Talvez fosse uma das candidatas. E acho que o Luan, né, cara? O Luan foi o que... Ele e o Gustavo Gomes foram os que se salvaram. O que você pensa?
Ah, eu acho isso. Eu acho que a defesa do Palmeiras foi muito bem, tanto o Luan quanto o Gomes. Mas eu acho que no jogo de ontem, o Luan ainda teve mais... teve mais personalidade para jogar, ele conseguiu antecipar praticamente todas as bolas, o Gomes também. O Gomes é um jogador muito regular, né? Dificilmente o Gustavo Gomes vai mal. Mas o Luan ontem antecipou todas, ganhou todas do Everton Felipe, e ainda tanto o Gustavo Gomes como o Luan, eles ainda bateram pênalti e converteram com extrema qualidade. Mas assim, se for para escolher um jogador na partida de ontem para ganhar aí o prêmio, eu acho que o Luan é um jogador que merece.
Inversamente proporcional, quem é que tá na lama? Quem é que tá naquela lama movediça que vai puxando pra baixo e que precisa fazer alguma coisa pra melhorar? A gente tem alguns candidatos aí, né? Falamos de alguns jogadores que estão mal, até o próprio Felipão, diretoria. Quem que você pensa? Quem que tá mais merecendo esse momento, uma crítica um pouco mais forte?
Ah, eu acho que no jogo de ontem tiveram alguns jogadores que foram abaixo, né? Por exemplo, o Mike, que é um jogador regular, quase sempre, né, faz uma partida boa. Ontem ele foi muito mal, chegou algumas vezes na linha de fundo, tava cruzando sem olhar, tava errando muitos passes, não gostei. Mas aí, se for pra escolher uma pessoa, eu acho que um jogador, no caso, eu acho que seria o do Não, porque ele fez uma partida horrorosa, errou tudo, mas eu acho que é o jogador que mais pode entregar pro Palmeiras.
Perfeito.
É um jogador diferente, é um jogador que a gente espera que no momento de decisão coloque a bola no braço, embaixo do braço, como ele já fez em outras situações, e pelo menos crie algumas coisas. Não resolva sozinho, mas faça uma partida acima da média, porque ele é um jogador diferente, na minha opinião, ele é ídolo da torcida, é o marco que dessa reviravolta desde 2015, enfim, é um jogador que já entregou muito. Então, por esperar algo diferente, eu acho que o Dudu é o que merece aí o prêmio negativo, vamos dizer assim. O que você acha?
Concordo plenamente com você. A gente espera sempre dos grandes jogadores, dos craques, dos considerados ídolos. Ele é um cara que tinha que ter esse perfil. Tá mal, Dudu, tá pra baixo. Dudu, tem que levantar. Dudu, você é grande. Você é um cara importante pro Palmeiras hoje. Mas desse jeito que ele tá, ele mais atrapalha do que propriamente ajuda. É chato falar, é triste falar. É um cara que já é ídolo de uma torcida que... tem dificuldades em criar ídolos, né? O Palmeiras viveu um tempo aí de ídolos de vidro, né? Muitos deles, cara, surreal, né? Você imaginar que o Palmeiras chegou a idolatrar. Ele não, ele é um cara que tem tudo pra ser, mas precisa ser regular, precisa ser um cara que se entregue, nem precisa nem jogar bem. A gente não fala de jogar bem ou jogar mal, faz parte. Agora, dedicação, vontade, comer grama, sair pé da vida quando perde, ter brilho nos olhos, ter sangue, ter tesão de jogar bola. É só isso que a gente espera dos principais jogadores, e ele, como um símbolo desse time do Palmeiras, tá devendo nessa questão. Rafa, muito obrigado, velho, por participar comigo aqui. Show de bola, ótimo papo. Espero ter você mais vezes aqui no nosso podcast do esportista.com, Rafa.
Olê, quem agradece sou eu. A gente já tinha batido um papo ontem. Sempre que você precisar, quiser me chamar para bater um papo, eu tô à disposição. É sempre bom falar com um cara que, além de amigo, entende muito de futebol, e é um prazer aí para mim fazer parte de tudo isso, tá? Conte sempre comigo aí, na hora que precisar pode me chamar que a gente faz de novo.
É isso aí, galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Na semana que vem voltaremos com mais um podcast aqui pelo esportista.com, novamente dizendo a vocês, estamos em todas as plataformas que você pode ouvir aqui o nosso podcast através do esportista.com. Fui, mas eu volto, hein?
Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.